A seguir, vamos destacar aspectos gerais da administração, cursos, atividades oferecidas, intercâmbios, bolsas de estudo e etc. O professor Dr. Arnaldo Augusto Franco de Siqueira nos apresenta o CEP, Centro de Educação Permanente.
Isso foi uma ideia que eu tive quando eu era diretor, recém-diretor. Eu, naquela ocasião, cheguei à conclusão de que a direção da faculdade estava precisando se interessar mais pelo ensino e especialmente pela extensão. Poder ter um relacionamento mais nítido com o externo, com o fora da faculdade, com o fora da universidade, poder se relacionar com serviços de saúde, com ONGs, fazer atividades extracurriculares, capacitação de pessoal não profissional, educação em saúde pública para pessoas leigas. Tudo isso era uma ideia que eu achava que a direção da faculdade tinha que propiciar. Por quê? Porque o ensino formal da faculdade, na graduação e na pós-graduação, já estava encaminhado, tem recurso, tem uma comissão para cuidar disso, tem um conselho de graduação, tem um conselho de pós-graduação, tem uma comissão de graduação aqui, uma comissão de pós, e tem recursos, tinha verbas CAPES, CNPq, bolsas de estudo, tudo isso estava encaminhado. Até houve uma época, enquanto eu era diretor, que o dinheiro que o presidente da CPG lhe dava era muito maior do que o orçamento da faculdade. Então, eu achei que eu devia me preocupar muito com essa parte mesmo de relações externas, atividades fora dos muros, extramuros. E, para isso, eu achava que tinha que criar esse centro de educação permanente para capacitar pessoal de saúde, para fazer uma série de coisas, para talvez introduzir técnicas novas. Estava começando essa ideia da educação à distância, da videoconferência, da teleconferência. Então, tudo isso acabou me interessando. Aí eu conversei com o então diretor da Fundação Kellogg para a América Latina e Caribe, que era o professor Marcos Kissio, que é professor aqui também da faculdade, e perguntei para ele, como ele conhecia muitas fundações nos Estados Unidos e tal, se ele poderia conseguir para mim uma fundação que me ajudasse a criar esse centro de educação permanente. Expliquei para ele qual era a minha ideia e tal. Dali uma semana ele voltou e quis saber mais da minha ideia do CEP. Mas como é que é isso? Como é que você vai fazer aquilo? Como é que você acha? Como é que você vê e tal outra coisa e tal? Eu fui conversando para encurtar a história. Ele acabou dizendo, a Fundação Kellogg financia isso. Para grande surpresa minha, fiz um projeto, ele me ajudou, designou a professora Maria da Penha e o professor Tancredi para me ajudarem a escrever um projeto que a Fundação Kellogg pudesse aceitar e financiar. E para grande surpresa minha, em poucos meses, de repente um dia eu recebo a notícia de que a Fundação tinha aprovado o meu projeto e recebi um cheque inicial de $1.519.000. Para ter uma ideia da minha dificuldade, eu não sabia nem o que fazer com esse dinheiro. Ficou no cofre da tesouraria quase 2 meses, até que eu acabei cambiando esse dinheiro em reais, que naquele tempo foi quando começou o Plano Real, foi em 94 isso. Ficou aplicado, rendendo um juro, até que eu pudesse começar. Fui ajudado por uma fundação da Faculdade de Arquitetura na hora de fazer o projeto do CEP. O lugar onde está aqui o CEP era o biotério, que era muito mal utilizado, porque a faculdade fazia tempo que usava muito poucos animais nas suas experiências e tal. Era um espaço enorme, era o biotério, oficina de manutenção e o posto bancário do Banespa. Acabava sendo o melhor lugar para construir esse prédio, era atrás da faculdade, não ia precisar pedir autorização para Condefat, nada disso. E mais, no projeto eu pedi ao arquiteto, que era o professor Paulo Bruna, que respeitasse muito o prédio da faculdade, porque merece respeito, é um prédio muito bonito. O projeto acabou respeitando, o prédio é da mesma altura da faculdade, os andares têm praticamente o mesmo pé direito, tem um andar que é meio enterrado, como lá, e a gente previu, inclusive, uma passarela de ligação. Só que eu queria um prédio que desse para perceber que era moderno, então ele é vermelhão por fora, tem gente que não gosta, eu acho lindão, mas ele tem grandes espaços abertos, ele é bonito, a gente se sente agradável aqui dentro. Nesse prédio a gente também conseguiu alojar a nova biblioteca da faculdade, com todos os melhoramentos que a biblioteca já vinha tendo, mas agora numa área construída que era mais ou menos o triplo do que a biblioteca tinha. Esse andar de cima aqui acabou sendo ocupado pelo CEP, e agora tem aqui, dentre as coisas que o CEP está fazendo, esse estúdio de rádio aqui. Mas o fato é que o CEP sempre buscou apesar de ter dificuldade de grana, uma certa dificuldade de implementação, a gente trabalhou bastante, tem trabalhado, e posso dizer que nesses anos, depois que eu saí da diretoria, são 4 anos, o CEP já fez muita coisa. Eu vou só para exemplificar, para mostrar aquela ideia de que ele tem que participar em atividades com gente de fora, e não necessariamente com gente de nível superior. Por exemplo, o sucesso que foi o curso de informação em saúde pública para radiocomunicadores. Até por conta desse curso é que nós estamos aqui hoje conversando e o Toninho está supervisionando aí o depoimento. É porque ele é um ex-aluno do curso e que acabou propondo nos ajudar e a gente gostou das ideias dele. Ele é uma pessoa que sabe escutar e uma pessoa que sabe respeitar e por isso é que ele é respeitado também. O fato é que estamos aí com uma perspectiva de estar fazendo coisas melhores e com gente que não necessariamente é de nível superior. Com rádios piratas, por que não? Nós não temos nenhum preconceito, não. A gente sabe hoje em dia que não é bem assim. Não são rádios piratas, são rádios que estão sendo impedidas de serem regulamentadas por conta de interesses comerciais duvidosos aí da grande mídia. Mas a gente sabe que fez a coisa certa ao fazer aquele curso e dá, então, assim, uma abertura enorme para que professores da faculdade e outras pessoas também de fora pudessem estar dando informações muito interessantes sobre saúde pública e sobre o que se faz aqui nesta faculdade. Foi um período de 1 ano em que a faculdade se mostrou para gente que nem tinha noção da existência dela, o que aqui se faz, o que se pesquisa, o que se estuda, o que se ensina. E agora estamos na expectativa aí de um outro curso, dessa vez até com um número maior de participantes, para começar, se Deus quiser, ainda neste primeiro semestre. Claro que temos também cursos de especialização acontecendo aqui no CEP, nós temos uma série de outros eventos, mas agora o CEP começa a ficar mais visível. Estamos agora implantando o restaurante lanchonete. Tenho notícia de que daqui a pouquinho o desejado posto bancário vai estar funcionando também aqui, porque a gente achou que o CEP, além de tudo isso, tinha que também ser um local de serviços. Eu pensei em ter um quiosquezinho dos Correios, ou pelo menos uma caixa postal, um lugar onde pudessem botar correspondência. Pensei num conjunto pequeno de telefones públicos aqui. Há planos de a gente utilizar o teto, que seria o telhado do CEP, para atividade física, para melhorar, inclusive, a saúde das pessoas. Quem seriam os usuários? Os funcionários, os professores, os alunos da faculdade. Terminar o auditório para que a gente possa sediar aqui no CEP eventos, congressos, conferências, seminários. Tudo isso eram planos que a gente sempre teve que pudessem acontecer no CEP. Servir de suporte para a faculdade, para uma série de atividades. Ter um caminho de busca de recursos no setor privado para, inclusive, financiar nosso próprio crescimento, compra de equipamentos, etc. Como até tem acontecido. Boa parte dos equipamentos que estão aqui e que já são significativos, foram adquiridos através de verbas dentro dos próprios convênios que o CEP foi assinando ao longo do tempo. Então, acho que tudo isso são exemplos de que essa ideia de um centro de educação permanente é uma coisa muito interessante, cada vez mais atuante, cada vez mais um orgulho para todos nós. É isso.